Chamada inicial, Alisson Gugu presente. Dudu Gonzalez.
Som do vereador Gugu.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurinho Zacarias.
Presente.
Nicodemos. Solange.
Presente.
Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo número regimental em nome de Deus do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da chamada inicial. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Voou aqui, desculpa.
Convite à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Ouro Preto, tenho o prazer de convidar a Câmara Municipal de Ouro Preto para participar conosco das celebrações em honra à Nossa Senhora pelo mês do Rosário. Louvaremos a Mãe de Deus com diversas cerimônias e atividades conforme a programação e promoveremos campanhas contra o câncer de mama em favor das mulheres grávidas e das nascituras, junto às entidades que trabalham com esse objetivo. Desde já agradecemos, pedindo que a Mãe do Rosário abençoe a todos.
Ciente, está aí o convite feito pela Irmandade.
Copa, presidente.
Copa para o vereador Chiquinho de Assis.
Convite
gostaria
para...
também de uma cópia.
Convite para celebração de ação de graças pelo cinquentenário da ordenação de Dom Aloísio Hilário de Pinho, a realizar-se no dia 20 de outubro, domingo, às 8 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cabanas, em Mariana.
Ciente.
Comunicado do senhor Flaviano Nardi Lana, procurador-geral do município, informando a população que a manutenção do sistema de iluminação pública no âmbito municipal de Ouro Preto permanece a cargo da CEMIG, ou seja, solicitações de reparo em caso de lâmpadas apagadas, quebradas ou acesas durante o dia, conforme medida liminar deferida nos autos do processo em trâmite na 19ª Vara da Justiça Federal e ratificada pelo TRF/1.
Ciente, também gostaria de uma cópia para entender melhor esse ofício aqui.
Cópia também, presidente?
Inclusive, não está nem assinado.
Verdade.
Então, devolver esse documento para o município, pedir que pelo menos assine. Como é que manda um documento que não assina? Então, está cancelado, pedir para que a pessoa assine aí. Mandar um documento para a Câmara e não assina o procurador do município? Está errado.
Pode. Informativo da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Se não foi
Social.
Ele? Se foi alguém que fez o documento falso e mandou para a gente. Às vezes pode ser para confundir também a casa. Né? Então, devolve esse documento por falta de assinatura.
Informativo da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, comunicando a mudança de endereço do CRAS de Santa Rita de Ouro Preto para a Praça Antônio Muniz, sem número, próxima à Escola Estadual José Leandro, nos horários de 8 às 17 horas.
Ciente, está aí o comunicado do CRAS de Santa Rita, que está mudando de endereço. Como que anda o CRAS lá em Santa Rita, Zé do Binga, Roberto, Maurílio, Tiago?
Está sendo organizado agora, senhor presidente.
Senhor?
Está sendo organizado agora.
Sim.
Até no momento,
literalmente parado.
Isso é ruim, CRAS tem que funcionar, né? Então, os vereadores do Distrito de Santa Rita têm que apertar o BR lá para que o CRAS funcione. Fala no microfone, vereador.
Vou até sugerir uma opinião, eu acho que o CRAS tinha que ser bem social, eu acho que a população tinha que participar mais, até com opiniões, entendeu? Diferente que seja de cargo político ou funcionário, tem várias pessoas na comunidade que podem dar a colaboração para ajudar o CRAS, que o CRAS é bem social.
Está aí a sugestão do vereador Zé do Binga para o CRAS de Santa Rita, em que tem uma participatividade, inclusive os senhores vereadores, participar lá, ir lá e fazer sugestão também, né? Próximo.
Indicações.
Indicação dos vereadores.
Indicação 446 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando asfaltamento e a inserção de rede pluvial na rua Silvio Elias da Silva, no bairro Cabeças. Justifique-se esse pedido em atendimento à reivindicação dos moradores, tendo em vista que o bairro encontra-se desprovido desses recursos e necessita urgente de tais benfeitorias. Essa indicação é do vereador Dentinho, da rádio.
Em discussão, indicação do vereador Dentinho.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
É só pedir um carinho a mais ali, né? Aquele assaltamento de inserção de rede pluvial para o bairro Cabeças. A gente sabe que tem uma área ali que é protegida pela zona de proteção.
É a ZPE.
ZPE. Mas em torno ali da a rua Furtado de Menezes, que faz o contorno ali na antiga Cristo Rei, né, até fizeram um paliativo lá de cá, fizeram bacana. Mas lá de lá, não passei por lá esses dias. Deve ter feito.
A Silvelias é onde, vereador?
E a Silvelias é aquela descendo onde mora ali o Fábio Peleja. Fábio Peleja,
sei,
André.
Sei, sei.
Aquela ali. Então, inserção.
É porque fora da ZPE.
Ali capta. Mas o calçamento está muito ruim e capta o esgoto do asilo, do Lar São Vicente de Paulo, melhor dizendo. Né? Desce por ali tudo, aquelas casas. E há um bueiro quebrado e aberto e esse esgoto com essa
Vila Pereira. Minha mãe morou ali.
É, então ali, não sei se está na ZPE, né? Zona de proteção. Mas se tiver.
Não é a principal, né?
Porque a Padre Ernesto está passando ao lado ali. Eu acho que não tem nenhum problema de assaltar, mas tem que fazer a rede pluvial de esgoto, separar, porque o esgoto capta lá de cima, do lado de São José de Paulo, aquelas casas todas, cai aqui embaixo e é um bueiro que recebe, e a manilha lá, não, eu acho que não vai suportar se realmente vir a chuva que estão falando. Então, essa questão aí de até super emergência, eu gostaria que né, todos os colegas aí votassem nessa indicação. Obrigado.
Continue em discussão, indicação do vereador Dentinho. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 479 de 2013, senhor presidente, solicita a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a possibilidade do asfaltamento de todas as ruas dos bairros Vila São José, Jardim Alvorada e também Nossa Senhora de Lourdes. Essa indicação é do vereador Tiago Mapa.
Em discussão, indicação do vereador Tiago Mapa, com a palavra vereador autor.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
senhores vereadores, vereadora Solange, plateia presente, ouvintes das rádios. Essa indicação, até convido o vereador Nicodemos para assinar conosco, já que semana passada a gente já tinha entrado, até coloquei aqui, a gente já tinha protocolado essa indicação, né, vereador? Então, para ganhar força a sua também, que é muito parecida, e na minha indicação também pede para que abra a rua ali na Vila São José, entrando ali no virador, entrando no Jardim Alvorada. Então, peço ao vereador Nicodemos também para assinar com a gente que é de suma importância esse asfalto lá. Tem algumas ruas lá que estão bem precárias mesmo, então a gente precisa pedir, pelo menos essas ruas que estão... Lá no Novo Horizonte, tive informação, já estão fazendo o calçamento, refazendo tudo. Até um pedido do vereador Roberto, eu estive lá visitando as obras. Então, já estão fazendo lá. Agora... Nossa Senhora de Lourdes, perdão. Já estão fazendo lá o calçamento. E reformando aquele buraco antigo que tinha lá. Então, a gente peço, convido o vereador Nicodemos e o vereador Roberto para assinar conosco para que ganhe força essa indicação junto ao prefeito Zé Leandro.
Com todo prazer. Continua em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente. Vereadores, público presente. Senhores radiovintes. A indicação passada que eu fiz, né? Bate com essa aí, no bairro ali Jardim Alvorada. Então, o Tiago falou que já tinha feito, né? Estava, né? Já marcado a indicação. Né? Até falou comigo que estão juntos. Mas o Chiquinho mencionou a respeito da presidente do bairro, Rita, que ela parece que não concordava bem com esse tipo de coisa ali, né? Essa massa asfáltica lá. Mas tem que guardar com a presidente. Eu fui lá, encontrei com ela, estive conversando com a presidente do bairro. E. Ela esteve mencionando alguma coisa, a rua dela, outras ruas. Aí a gente ficou de gente olhar, né? Falando, olha direitinho, qualquer coisa a gente retira. Menciona as ruas, né? Que deve asfaltar. E as que você acha que não, a gente tira fora, entendeu? Então ficou de dar uma olhada e a gente está aguardando. Mas é uma indicação que a gente fez, porque, igual o Thiago está fazendo, que é o bairro ali, né, as ruas, é muito buracada, né, soltando calçamento. Então a gente acha que está, né, asfaltando os bairros todos, né? Jardim Alvorada também merece ser asfaltado. Obrigado.
Continue a discussão, indicação do vereador Thiago. Eu não sei como que a que pé que anda a questão, vereador Nicodemos, vereador Thiago, sobre ali o bairro Jardim Alvorada, famoso buraco quente, né? Passamos Ouro Pretanato, nós conhecemos ali como buraco quente. O mar, o nome Jardim Alvorada lá, mas é buraco quente mesmo. Então, né, Valei? Então, se isso o IFAM liberaria ali aquelas construções, apesar que ali são as construções modernas, né? Até muito bem feitas, diversas construções ali. Porque quando era criança, lembro ali de meia dúzia de casa ali, no buraco quente, onde minha madrinha morava. Inclusive, aquelas ruas descendo a Presidente Castelo Branco, lá no final dela, não tinha nenhuma rua ali, aonde tem aquelas pissarras ali, nenhuma rua. Então aquilo ali é uma construção moderna, e aquele solo ali, ele é muito estável, poderia ser contemplado, ao menos aquela parte esquerda, aquela que liga a esse bairro aqui que o senhor indicou aqui. Quem sabe o IFAM para o futuro, porque antes vocês não lembram. Hã? Não? Quem sabe se liberaria, porque a Ponte de Acalógio, o Morro do Gambás, não liberaria. Não acabou liberando. E ficou muito melhor, inclusive até para a conservação dos imóveis. Avenida René Janete, os próprios moradores que narraram a fala dele para a gente. E para outros vereadores aqui também, dizendo que a casa não treme mais. Então o asfalto corrigiu. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Ratificando, a Denise deu puxão de orelha aqui, 12 votos.
Indicação 485 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor José Leandro Filho, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência melhoria no acesso do trevo localizado em frente à Santa Casa. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade, dos pacientes da Santa Casa e de motoristas que utilizam este trevo para acesso ao bairro Bauxita. Essa indicação é do vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, a indicação do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 494 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificar a possibilidade, junto à secretaria competente, a colocação de postes com luminárias nas ruas 15 de novembro, no bairro Morro Santana, próximo à Caixa d'Água. Justificativa, tal solicitação se faz necessário no sentido de promover a segurança dos moradores e transeuntes, uma vez que o local é muito escuro. Essa indicação é da vereadora Solange.
Em discussão, indicação da vereadora Solange.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa tarde ao público presente, boa tarde aos ouvintes e aos colegas vereadores. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria muito que o senhor e o Luiz assinassem comigo essa indicação, esse pedido. Na verdade, eu encontrei com essa senhora, ela trabalhei até muitos anos com ela lá na. Ela trabalhava na fazenda e eu no planejamento. Hoje ela está na assistente social. E ela falou, Solange, eu
qual
moro...
Qual o nome dela?
Maria José. Eu moro próximo da Caixa d'Água e lá é muito escuro, é um beco, na verdade, não tem como denominar como rua, não tem como pôr nome na rua. Então, talvez seja por isso que eles não colocam um poste de iluminação pública, pelo motivo de não ser uma rua e sim um beco, que é muito comum aqui em Ouro Preto. E aí eu gostaria muito de pedir que iluminasse lá, que realmente a Caixa d'Água fica num lugar escuro, até mesmo para os trabalhadores do SEMAI, que vai lá para estar fazendo manobra de água. Eu acho que lá agora já nem faz manual mais, me parece que é automático, mas é escuro demais, e os moradores, tanto de um lado quanto do outro, fica lá a deriva de tudo e de todos. E por ser uma caixa d'água, é um local que muitas pessoas gostam de estar indo passear à noite, né? Então, é nesse sentido, eu peço e peço a ajuda de vocês para estar ajudando lá. Inclusive, são eleitores de vocês lá. Se vocês pudessem estar assinando e apoiando e pedir o prefeito. Agora, eu tenho uma sugestão. Poste, eu acho meio difícil deles colocar lá. Mas eu sugiro que o SEMAI, uma vez que ele tem lá o padrão, é comum aqui em Ouro Preto as pessoas colocar luz na porta da sua casa. Então, que o SEMAI coloque lá uma iluminação para estar iluminando lá as proximidades lá da caixa d'água. Inclusive, caixa essa, você deve conhecer lá muito bem, né, Luiz? Estava até trocando de ideia com você. Vaza, eu acho que tem mais água do lado de fora da caixa do que dentro da caixa. É água demais que está vazando aqui a caixa lá. Eu fui olhar uma coisa e vi outra. Aí eu gostaria até que, se você pudesse estar pontuando aí, que tá vazando água demais lá, seu presidente. Tem muita gente morando ao lado daquela caixa, aquilo está perigoso, viu?
Tem sim.
E é nesse sentido. Aí eu gostaria que vocês assinassem comigo.
Continua a discussão da indicação da vereadora Solange. Presidente. Com a palavra, vereador Dentinho.
Vai falar em Morro Santana. Quero parabenizar a companheira, colega aqui de Câmara, pediu esse lá na 15 de novembro, né? Mas lembrando que o Morro Santana são várias ruas, você conhece bem lá, majoritário, né? Agora eu pedi a parte de baixo lá, da Gabriel, até recebi hoje um comunicado da CEMIG, falando que as pessoas têm que ir lá, pedir a retirada dos postes, troca do gato dos postes, e o transformador, eles vão fazer uma análise lá para ver se troca o transformador lá embaixo, fim de rede, hora do pico, o pessoal fica lá com oscilando a energia. Mas o Morro Santana precisa ter um olhar mais abrangente, né? Nós precisamos fazer um trabalho que, quando entrar lá mesmo a mão de obra, entrar uma melhoria, entra para valer. Aí já pega a totalidade, já
resolve.
O pacotão. Porque o Morro Santana, só o senhor, é o terceiro mandato aqui. Entrou muito pouca coisa lá. E olha que o senhor lutou, né? Mas aí para trás, aí, uns anos atrás, aí, o senhor viu que quase que nada chegou lá. Chegou um asfalto lá, uma casquinha e tal, né? Amenizou a situação, mas já está precisando fazer de novo. Então, acho que tem que fazer um pacotão e dar uma resposta, que aquele povo ali, ele é muito fiel e com certeza é um povo que merece todo esse respeito e carinho. Você sabe muito bem que ali o povo é forte, bem organizado.
Obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, público presente, vereadora Solange, claro, comum com a sua indicação, faço questão de assinar junto com Vossa Excelência, igual você pediu o presidente também. Mas pela sua indicação, que o assunto é a indicação que Vossa Excelência fez, tem mesmo que o SEMAI olhar, porque às vezes a comunidade fica até chateada com a cobrança da TBO, que é a tarifa básica operacional, porque vê tanta água desperdiçando. Ali no São João mesmo, naquela caixa, não é um dia que você passa que aquela água não está entornando ali. E já foram as três vezes que eles foram arrumar lá, agora arrumaram uma coisa de que é automática, mas o automático acho que não está funcionando, porque tem uns dois anos que todo dia de manhã, principalmente de 6 às 9 da manhã, essa caixa transborda e vaza, desce ali para o baú afora, fica vazando água até lá perto do Maurício. Então é muita água. Então realmente o SEMAI tem que dar uma olhada, porque se o povo vê o desperdício de água, ele questiona na hora que está pagando. Então, a gente comunga com a sua indicação e a gente vai assinar junto sim.
Presidente. Com a palavra, vereador Nicodemos.
Boa indicação da Solange, né? Fazer indicação perto de mim ali, Solange. Boa indicação. É igual o vereador Dentinho disse. Fizesse um pacote, né? As indicações rua por rua, o que tem que ser feito, né? Ser luz, o água, tem que ter resolver, que tem. Eu concordo com ele, né? Ali no Morro Santana, porque as indicações nossas hoje, ficar fazendo uma indicação, né? Você faz uma, tem que esperar semana que vem outra. Então, eu concordo com o Dentinho. Fazer uma indicação, né? Um pacote, todo mundo assinar junto, né? Faz uma indicação só, todo mundo assina junto, né? E aí fica beleza, fica bom a indicação. E o povo ali precisa disso ali, né? O que tem que ser feito, vai lá, dá uma misturada, fiscaliza, vê o que tem que ser feito, né? Para pedir todo mundo junto e assinar junto. Obrigado.
Continuo com a discussão com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente Pratéia, boa noite. Enquanto a água está jorrando no Morro Santana, até hoje, na Rua do Bento, em Santa Rita, continua faltando água, a caixa d'água está seca. Agora está chovendo, mas será que tem água lá, Mauro? Então, estourou o esgoto na Francisco Isaac, tem 3 dias. Foi falado na rádio, até hoje o pessoal não foi lá resolver. Tem um empreiteiro mexendo lá, mas parece que esgota com o SEMAI. Então o pessoal está muito fraco, tem que agilizar mais. O SEMAI tem que jogar mais para cima, está muito devagar. Só isso, presidente.
Continue a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé Domingo.
Pega o gancho do Paquinho aqui. Boa tarde, vereadores, vereadora, para até presente. Eu estive lá na Francisco Isaac, lá não é caso de ficar só falando aqui não, lá está um caso de emergência, entendeu? Calamidade pública, tem 2 funcionários trabalhando, o pessoal lá com o carro preso, não tem onde sair, colocaram fogo num carro lá, você está sabendo, né? De domingo para segunda, não tem, nem o bombeiro teve condição de ir lá, então eu acho que lá nós estamos precisando de uma emergência aí, levar umas máquinas, resolver o problema, que não tem saída por cima e nem entrada para o bairro, como é que o povo vai ficar lá? Eu acho, lá na Francisco Isaac. Lá é calamidade pública mesmo. E tem 2 sujeitos lá, coitado, está esforçando. Como é que eles vão abrir rua lá e colocar manilha sozinho? Então, eu acho que isso aí, Lido, você podia levar esse prefeito, fazer uma operação de urgência lá para salvar a vida do povo lá. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Paquinha, pela ordem.
Só porque a gente está acompanhando lá, tem olhado as obras, tem Zé do Bingo, acho que é 4 funcionários. É o Pindoba, está com... Pindoba, sim. O Pindoba está lá com a empreiteira trabalhando lá. Só para justificar, nem defender. Porque a gente está lá toda hora, passa lá toda hora. Verdade.
É, primeiro aqui, a indicação da vereadora Solange. Precisa que alguém do SEMAI fosse lá fazer uma visita a essa caixa lá. A gente conhece bem esse lugar aqui, tem a dona Marlene que mora ao lado dessa caixa, tem a dona Dora que mora mais embaixo, tem a Luciana, a gente conhece praticamente quase todos que moram próximo ali. Tinha já uma representação nossa para a CEMIG disse que não irá colocar energia elétrica lá. Mas tem que ter uma justificativa, eles não dão uma justificativa. Mas no Morro Santana sabíamos que tinha um problema de água enorme. Foi, nos últimos 3 anos, praticamente quase que finalizou o problema de água no Morro Santana. Melhorou até bastante, vereador Dentinho não está aí, né, vereador? O que é verdade, a gente tem que ser dito aqui. Aí esse prefeito começou o serviço de água e o prefeito Ângelo praticamente finalizou. Hoje não tem tanto problema de água no morro como tinha antes. Resolveu o problema de 95% de água no Morro Santana hoje. É uma verdade que tem que ser dita aqui. Mas o bairro cresceu muito. Muito e muito, muito. Por que o bairro cresceu muito? Porque quem urbanizou primeiramente o bairro Morro Santana foi o prefeito Zé Leandro, por meados de 82 até 87, mais ou menos. Então, só que hoje o bairro cresceu 5 vezes mais. 5 vezes mais em vista de 85, 86. Precisa que o poder público, logicamente, entre novamente com a infra estrutura lá para se adaptar àquele bairro que ficou super populoso. Mas há pedidos para a Rua Mariana, Rua São Gabriel, Rua São Geraldo, Travessa Mariana também. Mas o que acontece, realmente o calçamento dessas devidas ruas são muito ruim, muito mesmo. Mas no momento, se calçar ali, tem o Taquaral cá embaixo e mais a Piedade. Então a obra para chegar ali tinha que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque o governo passado jogou uma lama asfáltica, que é diferente. Asfalto de lama asfáltica. O que o prefeito jogou foi uma lama asfáltica, que até que melhorou um pouco o calçamento lá, bastante. Mas hoje, para quem vai lá, sobe a 15 de agosto, ou vai ali também pela rua 13 de maio, ou pela rua da Abolição, como mora lá na rua 13 de maio, vereador Nicodemos, ele sabe que a diferença de lama asfáltica para asfalto é diferente. O que jogaram em 2008 foi uma lama asfáltica. O que está se fazendo hoje é um asfalto. Então tem que se preparar o Taquaral e a parte da Piedade pela Grota e depois pôr na São Geraldo. Só que antes disso não pode ficar as ruas lá cheias de buraco. E questão da rua Francisco Isaac, vereador Zé do Biga também tem acompanhado lá, inclusive tem assessor da gente que mora também lá. A obra está indo bem, mas o tempo esses dias não tem ajudado, tem chovido, mas tem 4 pessoas trabalhando, inclusive um deles tinha teve até as teias de aranha, que é o Beissola, ex-cunhado vereador Barguinha, que tinha anos que não trabalhava. Fichou ele e está todo satisfeito lá. Mas a questão da mão de obra também. O mercado está aquecido, mas não tem mão de obra. Mas está fazendo serviço na rua Francisco Isaac, que é uma vontade enorme nossa aqui, que o Didi trouxe umas fotos aqui no começo desse mandato, que eu fiquei assustado. Tinha virado-se um rio na rua Francisco Isaac. Mas as coisas estão fluindo bem. E a gente não tem informação se pegou fogo o carro de alguém lá, não. Tive até lá domingo. Hã? Não, porque ele falou que puseram fogo num carro lá. Eu não tenho conhecimento. Foi de domingo para segunda, né? Então houve sim. Mas isso é caso não da prefeitura, é caso da polícia militar. Sim, porque tinha que ter vindo por cima, porque não conhece ali bem, né? Então, a questão da não só da Lida Francisco Isaac, como dezenas de ruas de todo Ouro Preto ou todo o município, é questão de segurança pública. Está na Constituição de 88. Segurança é dever do Estado. Correto, vereador? Está na Constituição. Então, o Estado não vem cumprindo esse dever dele. A Polícia Militar ainda está muito na moita. Muito na moita aqui no município de Ouro Preto. Muito na moita. Polícia Militar precisa de sair da moita. Triplicou também o número de agentes aqui no município de Ouro Preto, de Polícia Militar, mas a gente quase que não vê a Polícia Militar. A gente vê o que não deve ser visto e a Polícia Militar não vê. Então, por isso que a criminalidade vem aumentando. Consumo de droga excessivo, não só na cidade, como também nos distritos. Situação de Pereira, o craque virou uma epidemia enorme. Uma epidemia parece não ter fim, mas tem fim. Poder público e o cidadão que é escravo querer sair também. E fim tem, basta querer. Continue discussão, a indicação da vereadora Solange, em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 496 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que providencie urgentemente colocação de corrimão na travessa José Anastácio, no bairro Piedade, em frente ao número 53 e também na escadaria que dá acesso à rua Doutor Albino Sartori, na Vila São José, tendo em vista que os moradores desses bairros necessitam desta benfeitoria, porque neste local transitam crianças, pessoas idosas e portadores e deficientes. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, indicação do vereador Paquinha. Com a palavra, vereador Paquinha.
Presidente, essa indicação é que diz moradores da Piedade, onde se encontra uma senhora que ela deu AVC, tem a dificuldade de subir a escada, de passar. E aqui na Impravira São José, pedidos moradores, nosso amigo Lilico fez esse pedido para a gente, onde passa muitas pessoas de idade também. Essa escada é muito, devendo muitos degraus, parece que ele contou, acho que foi 370 degraus. Degrau.
Na Albino Sartório?
Hein?
Na Albino Sartório, na Vila...
Isso mesmo, é. Na Vila
São José.
São José. São José. Então, a comunidade pede que o prefeito atenda esse pedido aí. Das duas, né? Muito obrigado.
Em votação, aprovado por 12 votos.
Indicação 497 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a possibilidade, junto à secretaria municipal competente, providências para execução de melhorias para o bairro Alto do Beleza e Tombadouro, no distrito de Cachoeira do Campo, conforme citado abaixo. Construção de passeio ligando o bairro Tombadouro ao bairro Alto Beleza. Adequação da quadra de esportes que está sendo construída no bairro Alto do Beleza, com construção de instalações sanitárias, vestiários, cobertura da mesma e também playgrounds. Justificativa. Justifica-se tal indicação e atendimento aos anseios e solicitações dos moradores. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, indicação 497 do vereador Zé Maria.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zé Maria. Está muito frio em Cachoeira, que nem aqui, senhor Zé?
Bastante. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente.
Está muito frio, né?
Ouvindo da Rádio Província Sideral, eu gostaria de cumprimentar a todos. O motivo de ter feito essa indicação lá para o bairro Ar do Beleza é porque lá tem uma quadra de esporte que já está sendo executada. Sim. Mas está faltando, né, que não está na programação para ser executada lá. É, a parte de instalação sanitária também não está também escrito para ser executado, vestiário, né? Nem cobertura da quadra. Então, eu estou fazendo essa indicação, né? Quem sabe, né, o Poder Executivo resolva concluir ela lá com essas partes, esses itens que está faltando lá, né? Que sim, é de grande importância para esta quadra, né? Até que tem coisa aí que a quadra nem tem como funcionar sem, né? É. E também esse passeio para o bairro Alto Beleza, do Tombador, né, ao bairro Alto Beleza também, é um benefício que vai atender muito bem a comunidade do Alto Beleza, né, por motivo do bairro ser longe, né, o bairro mais distante, né, de Cachoeira do Campo. E é muitas pessoas, né, andando a pé, transitando, trânsito pedestre lá é muito grande, né? E o asfalto é um pouco estreito, então corre risco de acidente, né, para os pedestres, né? É o motivo que a gente fez esse pedido desse passeio, né, para o bairro Alto do Beleza. Também tem um pedido aí, tipo um parquinho, né? Saiu até da minha mente o pedido que está aí, mas é para fazer um parquinho para as crianças nesse mesmo local da quadra, né? É isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Já fez quantos por cento da obra da quadra lá, senhor Zé? Como é que anda essa quadra lá no Alto Beleza?
A quadra está bem adiantada. A quadra já está bem adiantada, podemos dizer quase pronta, faltando essa parte aí da indicação, né?
Sim.
Que eu estou pedindo, que é para
conclusão. Marcou uma visita lá com o senhor. É bom que na volta passa na casa do vereador Zé Maria.
Pode.
Um cafezinho com bolo.
Vamos, é com muito prazer.
Sim.
Obrigado.
Falou, José. Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 498 de 2013. Senhor presidente, solicita a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando-lhe com urgência que a Secretaria de Esportes analise a possibilidade de doação de material esportivo para todas as escolas, como bolas, redes e também outros materiais. Justificativa, essa solicitação se faz tendo em vista questionamentos feitos pelos professores e alunos, uma vez que não possuem esses materiais e isso prejudica o desempenho durante as aulas. Essa indicação do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, indicação no 498 do vereador Roberto Leandro. Boa indicação, vereador. Tem essa demanda mesmo, que é fabulosa essa demanda, né? Então, como tem aí o orçamento já para o ano que vem, é sugerir isso no orçamento ou fazer emenda, porque será de grande valia, principalmente atendendo as nossas crianças.
Com certeza, presidente. Eu agradeço aí. A nossa iniciativa também é no sentido de fortalecer uma articulação entre a Secretaria de Esporte e Educação, no sentido de que as duas secretarias possam promover aí essa ajuda a todos os estudantes da rede pública municipal aí, para que possa fortalecer o esporte. Muito obrigado.
Continue a discussão. Em votação, aprovado por 12 votos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das representações.
Representação 135 de 2013, senhor presidente, solicito a vossa excelência que envie a presente representação ao senhor José Pedro de Amengol Filho, diretor regional dos Correios e Telégrafos de Minas Gerais, para tomada de providências em relação à entrega de correspondências nas casas dos moradores do bairro Alto do Beleza, distrito de Cachoeira do Campo. Justifica-se tal representação em virtude à solicitação dos moradores, tendo em vista o grande número de habitantes no referido bairro. Essa representação é do vereador José Maria Germano.
Em discussão, a representação número 135.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador José Maria.
Eu fiz essa representação, o motivo é esse, que o bairro do Alto Beleza é muito longe e lá não tem entrega de correspondência para esse bairro, né?
Tem não?
Não tem não, é. Então é com muita dificuldade, né, que o pessoal tem que vir no correio pegar, né, as correspondências, no correio, né? Que lá não faz entrega nesse bairro. E aí, esse, né, comandante dos Correios, né, colocando para fazer entrega lá, vai ser muito bom para que a comunidade ali. É isso, obrigado.
Continue discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. Tem dois requerimentos do vereador Roberto Leandro. Requerimento número 156-157. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura desse requerimento.
Vamos lá. Requerimento 157 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, vereador abaixo assinado, requer ao Colégio de Líderes que o projeto de lei número 60 de 2013, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, a AMIREI, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, seja votado em única discussão e em redação final na reunião ordinária desta data. Requerimento 156 de 2013, vereador abaixo assinado, requer ao Colégio de Líderes que o projeto de lei número 54 de 2013, que concede a isenção de serviço de qualquer natureza às empresas prestadoras do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, de autoria do Prefeito Municipal, seja votado em única discussão e em redação final na reunião ordinária desta data.
Está aí. Falta aqui o Dudu Gonzaga, não está presente. Todos os vereadores já assinaram. Então vamos colocar em votação. Solicito
o primeiro do ISS.
Solicitos do prefeito.
Do prefeito eu vou me abster, o vereador, o presidente.
Mas ele não tem discussão ainda não. Na hora da discussão, vereador. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do projeto, dos projetos de lei em pauta.
Projeto de lei número 54 de 2013 concede isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza às empresas prestadoras do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, de autoria do Prefeito Municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 54 de 2013. Fundamentação. Segundo justificativa apresentada pelo autor, o projeto em pauta representa uma das medidas que a administração pública irá adotar para manter o valor da tarifa em patamar abaixo do resultado da operação do Serviço Público de Transporte Coletivo, do resultado da tarifa de equilíbrio apresentado pela empresa Plano, que foi contratada para levantar custo de operação do Serviço Público de Transporte Coletivo e para definir o valor da tarifa que iria onerar os demais o usuário. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 54 de 2013, em única discussão e em redação final, mantendo-se sua redação original.
Em única discussão e redação final, com a palavra o vereador Tiago Mapa.
Como eu tinha prometido ao povo do Taquaral, enquanto não começasse, nem que seja pelo menos o paliativo, eu vou me abster, não vou votar do projeto. Todos os projetos que o prefeito enviar até começar essa obra lá. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Chiquinho.
Como votei nas comissões, vou votar contra e lamentar aqui que o fato do governo federal ter tirado PIS e COFINS dos impostos das empresas ainda não chegou aos ônibus dos distritos. E esse 3% vai chegar? A partir do momento de tirar 3%, o ônibus Santa Rita vai ter 3% a menos? O de Cachoeira vai ter 3% a menos? Eu mantenho meu discurso da reunião de comissões, respeito o acordo do governo com as empresas, mas meu voto é contrário.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Dentinho.
Em nosso entendimento desse ISSQN, COFINS e PIS, quando deu aqui a polêmica da passagem, fizeram uma soma. Parece que deu 19, alguma coisa, quase 20, 6, alguma coisa, quase 7%, que jogava na passagem, dá 19 centavos. Então, com os 20 centavos, juntando os três aqui. Eu lembro que fizeram isso aqui para nós, até brinquei, que era ajuda dos universitários, estavam aqui, fizeram para mim rapidinho, me entregaram em mãos. Então, eu vejo que, juntando esses três aqui, eles embutiram naquela passagem, naquela época, baixou os 20 centavos. Então, a gente vê que esse acordo também, eu perguntei, questionei aqui na mesa, inclusive o Wander também estava questionando, que vai ser de agosto, o líder falou, até dezembro, né? até janeiro. Até janeiro, 31 de janeiro. E diz que nesse período há uma possibilidade de sair a licitação do transporte coletivo, né? E nós queremos muito isso, porque o empresário nos disse que ele está torcendo mesmo que faça o levantamento das passagens na cidade, nos distritos, porque é aí que nós vamos ver como é que tem que ser o preço da passagem. Dizer que hoje, assim diz o empresário naquele dia, é o que eu peço até que Costa é ata, porque eu faço parte lá do Conselho de Transporte Coletivo e Trânsito, e acho que o Luiz um dia estava também, Luiz, você viu falando, né? Que nós vamos ver que o preço da passagem que está aí hoje, vamos fazer os levantamentos, vai estar muito mais aquém. Claro que vai fazer a licitação, vai ser o transporte de qualidade, mas vai aumentar as passagens em toda a extensão territorial. Então, nós vamos ver isso, né, de perto, esperar aí, quem está fazendo o estudo da licitação é a Fundação Gorsex, não é isso? E nós queremos também ver se está fazendo junto, é o estudo técnico também, das distâncias dos distritos, para ver quanto vai ser cada passagem, do Salto, quanto que é, Santa Rita, e dentre outros, né, idem os outros. Então, quando fizeram o levantamento do ISSQN, COFINS e PIS, ficou 7, quase 8%. E aí jogaram lá, então dava 19 centavos, aí arredondado para 20. Então, por isso que nós estamos dando aí, realmente, né, esse voto favorável, até então que vai até dia 31. E saindo a licitação, então essa coisa vai, né, ou melhorar para o transporte coletivo, né, ou vamos ver se vai aumentar a passagem mesmo. Então, essa é a nossa questão futura. Obrigado, presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, é claro que o governo não pode tirar uma isenção de um imposto sem passar pela Câmara. E se houve um acordo, senhor presidente, lá com os empresários, pelo menos até que haja a licitação, então a gente tem que dar esse voto aqui, porque senão... E a empresa também tem que entender uma coisa. Ela não pode também chegar depois de um ano e querer fazer aumento exagerado, não, que nós vamos partir para cima deles também. Por que que eu digo isso? Agora o prefeito está fazendo vários asfaltos, está melhorando a qualidade do piso, então nós não podemos deixar eles querer abrir as mãos assim também, não. Mas como foi feito um acordo até que faça e tem a data prevista, até 31, então a gente tem que dar esse voto de confiança sim. E tudo que se houve esse acordo de não ter o aumento, principalmente nos distritos, e não houve. Então, houve esse acordo, então a gente tem que votar a favor do governo, sim, porque ele precisa da votação da Câmara. Sem a votação da Câmara, ele não pode alterar impostos. Como lei que tiver feito aqui, como a TBO, por exemplo, ele não pode, não basta ele querer, tem que passar pela Câmara. Então, a gente tem que cumprir o regulamento que faz o legislador.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente, esse projeto vem de encontro aí a um trato firmado entre o prefeito Zé Leandro, a comissão de estudantes, que também participou muito, não é, de todo o movimento em prol aí de uma tarifa com menor impacto para toda a população. Então, é mais um compromisso, né, do governo em honrar um trato feito com todos os participantes, empresa, representantes dos movimentos populares, com vereadores dessa casa aqui. Então, está correto o governo. É uma isenção por tempo determinado, como já está bem explícito aí. Tenho certeza que breve nós teremos essa licitação aí e colocado aí os pingos nos is aí definitivamente para que nós possamos promover um transporte público de melhor qualidade sempre para a população de Ouro Preto. Muito obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wander.
Presidente, como suplente da Comissão de Transporte da Câmara, nós participamos, né, dessa discussão. Houve esse acordo que, juntando aí esses três impostos, PIS, COFINS e ISS, dá em torno de 19 centavos, foi arredondado para 20. A empresa já está cumprindo, então acho que mais do que justo, né, tanto o prefeito e passando por essa casa, está aprovando essa isenção para que a empresa também não seja prejudicada, uma vez que ela cumpriu, ela reduziu a passagem. Por isso nós vamos votar favorável.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Zé do Binga.
Meu voto também é favorável. Quero dar meu apoio.
Em votação, aprovado por... O presidente também vota, né? Então vamos fazer voto aberto. Vereador Tiago Mapa.
Vou me abster, solidariedade ao Taquaral.
Não precisa explicar. Tá bom, obrigado. Vereador Dentinho da Rádio.
Favor.
Vereadora Solange.
Favor.
Vereador Zé do Binga.
Favor.
Vereador Roberto Leandro.
Aprovo.
Vereador Taquinha.
Favorável.
Vereador Maurício Zacarias. Vereador Nicodemos. Favor. Vereador Wander Albuquerque.
A favor.
Vereador Chiquinho de Assis.
Contrário.
Vereador Zé do Binga. Vereador Zé Maria Germano, desculpa.
Sou favorável, projeto. Sou favorável.
Vereador pai. Luiz Gonzaga.
Favorável. Está com parceria em Santa Rita?
Vereador Arce Gugu.
Favorável.
Vereador presidente, é favorável. 12 favoráveis. Uma a abstenção do vereador Tiago Mapa. E um voto ao contrário do vereador Chiquinho de Assis. Então está aprovado em única discussão e redação final o projeto que concede isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza às empresas prestadoras do serviço público de transporte coletivo de passageiros. Próximo projeto.
Projeto de lei número 60 de 2013, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, a AMIREI. Autoria do vereador Chiquinho de Assis. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 60 de 2013. Fundamentação. Segundo justificativa apresentada pelo autor, o projeto em pauta visa declarar de utilidade pública uma entidade que, criada no ano de 2008, retoma a celebração do reinado em Ouro Preto, contribuindo para a preservação de uma cultura rica que preserva parte da história do nosso povo. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 60 de 2013, em única discussão e em redação final, mantendo-se em sua redação original.
Em discussão, o projeto de lei número 60.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Saudei aqui os vereadores presentes, vereadora Solange, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas. Presidente, esse é um projeto que eu acredito que, por atender uma questão burocrática, às vezes um vereador escreve. Mas tenho certeza que ele seria muito bem apresentado pelo senhor, pelo vereador Paquinha, pelo vereador Luiz, pessoas que têm envolvimento com aquela comunidade, sabe o que representa hoje para a comunidade a festa do reinado de Chico Rei, esse resgate de uma festa que vem do século XVIII, né, que está nas mãos da comunidade. Ou seja, a festa não é do prefeito, não é do vereador, a festa é do povo, que ali vai para louvar a memória dos congados. Né? A festa hoje é a festa que mais reúne grupos de congados no Brasil. chegaram a vir mais de 40 guardas para cá. Guardas de Congado, de Moçambique, de Caboclos, de Marujos, Folias. Ou seja, isso mostra a fé popular. A fé que transcende até as igrejas. Né? Ninguém está ali para louvar, a não ser o sentimento de cada um, a fé que eles têm em Nossa Senhora do Rosário e essa tradição de Chico Rei. Então, por isso eu peço aos colegas vereadores para que contribuam, que essa utilidade pública é uma forma que essa instituição vai ter de correr atrás de recursos para poder cada vez fazer essa festa com mais aconchegância, acolhendo melhor os grupos que vêm de todo o Brasil para cá. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Paquinha.
Senhores, Chiquinho está de parabéns. A gente, junto com a Cátia, com o Geraldo, a Marisa, quando teve, depois do resgate da festa, primeiro ano que as meninas fez a festa lá, a gente praticamente, Luiz, a prefeitura não pôde dar apoio nenhum. Quem patrocinou a festa toda fomos. Minha parte eu fiz a maioria das coisas lá, você ajudou. Então a gente ficou até meio. Falei até com o pessoal lá que a gente está com esse projeto, eram nós três, mas não tem nada a ver, estamos juntos, Chiquinho está junto lá. Chamei até a atenção do pessoal porque tinha que ter conversado, mas a gente é favorável. Então, quando for entrar com um projeto desse, tem que ver com os companheiros que está junto. Não estou falando que o Chiquinho não é companheiro, ele é companheiro. Mas uma reunião com os três para ver como que fica, como que vai fazer o projeto. Se vocês três vão entrar, vão assinar. Mas a gente está favorável. Parabéns ao Chiquinho.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Queria parabenizar o nobre colega Chiquinho. É de relevância e importância, sim, a utilidade pública. A gente, como vereador, sabe que se a entidade não tiver título de utilidade pública, ela não pode, muitas vezes, receber recursos, nem municipal, nem estadual. Então, e eles mesmos, tem gente lá que corre atrás de projeto, e com esse título, vai eles mesmos poder andar com as suas próprias pernas, talvez. Claro que às vezes depende do deputado tal, do vereador tal, mas é de grande importância. E aproveito a oportunidade, senhor presidente, já que o projeto é nesse sentido, muitas vezes a gente quer até tentar ajudar alguma entidade no sentido, quando eles perguntam para a gente como consegue arrecadar fundos, principalmente no município, como consegue fazer convênio, e a gente deixa a palavra da gente que muitas vezes a gente não consegue nem ajudar eles porque eles não têm documentação ou está com negativas atrasada, e que sirva para essa entidade que, mesmo tendo título de utilidade pública, tem que andar com a documentação em dia, porque senão não consegue. É só para dar um recado que tivemos problema aqui no governo passado, cerca de 6 entidades, só 2 talvez recebessem por causa de falta de documentação, que eles providenciem, que às vezes com a documentação em ordem fica mais fácil de desarrecadar algum fundo. Obrigado, presidente. É só uma explicação para.
Continua em discussão. Em votação. Em única votação. E redação final. Aprovado por 14 votos. Nós vamos colocar em discussão e votação a ata da 69ª reunião ocorrida no dia 26 de setembro de 2013. Em discussão, em votação, aprovado por 15 votos. Solicito o senhor secretário que volta com a representação do vereador Paquinha. Do vereador Dentinho. Dentinho e Paquinha.
Representação 136 de 2013. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao senhor Reinaldo Adriano Cota, Turim Transportes Limitada, para providenciar um ponto de ônibus na rua Nossa Senhora do Parto, próximo ao supermercado União, no bairro Padre Faria. Este pedido é em atendimento à reivindicação dos moradores, tendo em vista que o bairro encontra-se desprovido deste recurso e necessita urgentemente de tal benfeitoria. Essa representação é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, a representação número 136, vereador Dentinho.
É muito importante esse ponto de ônibus em frente ali às creches na Nascente Câmara. Inclusive, serve de chuva, né, vai ajudar muitas mães que chegam com as crianças ali, os trabalhadores. E ao lado ali tem um supermercado, né, que hoje até mudou o nome, não é União Mais, agora o nome do supermercado lá, esqueci agora, não sei o que, Delta, acho que é isso. Hein? Muito obrigado, companheiro. Ok?
Quem tem amigo não morre pagão. Ouro Minas, justamente. Então, é importante isso ali, porque vai atender as mães. E eu sei que aqui é sair com criança pequena na época de chuva. E outra coisa, a comunidade geral, né? E já foi pedido sim outras vezes, em outras ocasiões. Então, eu espero que o Reinaldo atenda a gente com carinho. E hoje já passa lá mesmo, não custa colocar um ponto ali. E a Eurotran toma a providência mais rápido, se colocar uma placa ali. Obrigado, te passando aí.
Eu gostaria de assinar com o senhor essa representação.
Gostaria de convidar o senhor e os outros vereadores também, porque
obrigado, vereador.
Ali, né, acontece para todos. Né?
Em votação, aprovado por 14 votos. Requerimento. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos em pauta.
Requerimento 155 de 2013. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência que seja convidado a comparecer a esta casa um representante da linha dos supermercados EPA para explanar sobre a viabilidade de uma franquia para inserir uma unidade em nosso município. Esse requerimento é do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, o requerimento,
presidente,
do vereador Dentinho, com a palavra, vereador Doutor.
Isso é muito importante, que a informação nós tivemos aqui privilegiada, inclusive alguns vereadores não sabiam. Segundo informações, 300 empregos femininos. Isso aí as mulheres ficam, né? Vê que realmente o Brasil tem andado para frente e buscando a unidade e a igualdade, inclusive na área de empregatícia. Então, 300 empregos femininos, mais os 200 masculinos, segundo informações que me passaram. Então, gostaria que viesse um representante para falar, para ver se é isso mesmo, ou se vai ter as vagas, mas não é esse montante. E também saber, né? Qual o projeto e qual a intensidade desse supermercado conceituado, empresa, o EPA, né, todo mundo conhece, veio a trazer aqui e nos lograr essa alegria desse êxito tão maravilhoso. E eu gostaria também de saber, porque fiquei muito feliz de saber que ela vai ser madrinha, né, do projeto Sorrir. Fiquei mais feliz ainda. Mais crianças sorrindo, mais recursos e mais unidades abertas, por verdade. Porque se ele falar, depois queremos até convidar o companheiro atleticano, a Luiz Lumon, para vir falar sobre isso, se é verídico. Mas primeiro vou chamar o rapaz do EPA, o representante, para falar sobre essas questões. Porque eu gosto das coisas bem esclarecidas. E quem me falou isso é uma pessoa de grande responsabilidade e respeito. Né? Então eu acho que não deve ser mentira. Por isso que eu estou querendo fazer isso. Ali vai ser naquele complexo aqui na Bauxita, dos Pires ali. JK, tá ok? Na Bauxita. Gostaria que o Google assinasse comigo. Os demais vereadores que é emprego para, né? Ou para ETT. Obrigado.
Vereador, estou lendo o conteúdo aqui. Talvez deveria colocar se vai instalar, se vai que vir à Câmara, porque a gente tem informação que não vai vir. Não sei se sua
segundo informações que eu recebi, presidente, de pessoas, né, que estão negociando,
é como que vai,
que a princípio não viria não, mas parece que agora que o espaço não atendia e tal, parece que fizeram um pino lá de ajustamento e tal. Me falaram que vai, mas pode colocar aí, pode colocar o abreviamento aí, né? Abreviar o que precisar, se vir mesmo que vem, se não vir.
Continue discussão, em votação.
Tomara que venha, né?
Aprovado por 14 votos.
Projeto em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão.
Projeto de lei complementar número 8 de 2013, que altera o número de cargos de provimento em comissão que especifica... Cria cargos de provimento em comissão que especifica, alterando o anexo 7º da Lei Complementar número 21 de 2006, extingue o cargo de provimento em comissão assessor especial jurídico do prefeito, alterando o anexo 1 da Lei Complementar número 126 de 2013, extingue a função gratificada FGMBS de coordenador do módulo básico de saúde, revogando a Lei Complementar Municipal número 112 de 2011 e da outras providências, de autoria do prefeito José Leandro. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 8 de 2013. Fundamentação. A modificação proposta pelo autor se justifica tendo em vista que as adequações propostas visam implementar mecanismos operacionais para adequar o número de cargos comissionados. Propõe a criação de cargos de secretários adjuntos e procurador-geral adjunto. Extingue o cargo de provimento em comissão, assessor especial jurídico do prefeito, a função gratificada FGMBS de coordenador do módulo básico de saúde. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar número 8 de 2013, em primeira discussão, sem emendas.
Em discussão, para a lei número 8.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquinho.
Então, presidente, estou usando aqui a minha fala para falar que meu voto é contrário. Até propus votar favorável, disse, entendi a necessidade dos secretários adjuntos de obras, de educação, de saúde, mas apresentei uma emenda, porque eu sou radicalmente contrário o assessor especial e o cargo C1, que está vindo junto. Né? Tivemos um bom diálogo com a secretária Sandra, que explicou o porquê da retirada da coordenação do atendimento básico, que vai para o enfermeiro. Minha emenda também primava por esse sentido, eu retirei a emenda nesse sentido. Só mantive a que extinguia o assessor especial e mais um cargo C1. Então, nesse sentido, como fui derrotado lá na emenda por 4-3, respeito o voto de cada um, mas também vou fazer o meu voto aqui contrário à criação de mais esse cargo. Meu voto não é contra os secretários adjuntos, e sim mais um assessor especial e mais um cargo C1 que está vindo aí nesse bolo dos cargos. Então, meu voto é contrário.
Com a palavra, vereador Thiago Mapa.
Mais uma vez, já fiz a justificativa, vou me abster. Se eu fosse votar, eu votaria a favor, mas prefiro me abster cumprindo com o povo do Taquaral.
Continue em discussão. Em primeira votação. Em votação. Aprovado por 12 votos. E 2 votos contrários, vereador Chiquinho e vereador Wander. E uma abstenção do vereador Thiago, ratificando, aprovado por 11 votos favoráveis, uma abstenção e 2 votos contrários. Em primeira discussão, né? Volta. Antes, solicito, senhor presidente, poder ler um documento, senhor secretário, para ler um documento que foi enviado aqui pela assessor de comunicação dessa casa.
Beleza, obrigado. Na última sexta-feira, dia 4, o prefeito José Leandro Filho, com a presença de autoridades municipais e representantes de empresas construtoras, assinou contratos e ordens de serviço para execução de obras para melhoria em Ouro Preto. Os investimentos em infraestrutura somam o valor aproximado de 45 milhões advindos da Receita Municipal, sendo apenas cerca de 3 milhões de reais do Ministério das Cidades. A primeira ordem de serviço foi assinada pelo prefeito, a secretária de Assistência Social, Regina Braga, o secretário de Obras, Geraldo de Paula Vargas, e o representante da Suprema Empreendimento de Comércio Limitadas, empresa responsável pelas obras. O investimento de 5,7 milhões contempla a comunidade de Antônio Pereira, Suprema. Está escrito, eu estou lendo, está escrito. Suprema. O investimento de 5,7 milhões contempla a comunidade de Antônio Pereira com a construção de 50 novas casas e obras de saneamento na Vila Dom Luciano, também conhecida como Loteamento Novo, onde já residem cerca de 200 famílias. Para o membro do Grupo de Desenvolvimento de Antônio Pereira, o GEDAP, e coordenador do Centro Administrativo do Distrito, José Cardoso, esta é uma reivindicação antiga e uma das principais obras solicitadas pela comunidade, juntamente com a construção da Unidade Básica de Saúde, a UBS, que já se encontra adiantada a sua obra. O povo está, abre aspas, o povo está satisfeito com o andamento dos projetos e confiando muito no trabalho do prefeito José Leandro. Por ser o primeiro ano do governo, já tivemos muitos avanços para Antônio Pereira. Fecha aspas. Outra ordem de serviço assinada foi para a implantação de pavimentação, incluindo execução e manutenção de drenagem pluvial e saneamento básico em Cachoeira do Campo, nos bairros Metalúrgicos e Dionísio, e também em Santo Antônio do Leite, nos bairros Chapada e Gouveia. Esta ordem emitida pela Prefeitura soma um investimento de aproximadamente 17 milhões e será executada pela empresa de Minas Construções e Comércio Limitada. Diversos bairros e distritos de Ouro Preto serão contemplados com assinatura do contrato e ordem de serviço para pavimentação e recomposição asfáltica, manutenção e execução de drenagem pluvial, muro de arrimo e contenções que serão realizadas pela TMI, Montagens Industriais e Construções Limitada. O prefeito José Leandro lembra que este contrato oferece mais mobilidade de investimentos e contempla diversos pontos do município. As obras de melhoria chegarão também ao distrito de Amarantina, que vai receber um bom investimento, além de incluir a estrada que liga Itatiaia a Santa Rita, onde existem 10 pontos de ruptura. Intervenções na rua perimetral, no Bauxita, em diversas ruas do Taquaral, na rua Vereador José Teixeira, no caminho da fábrica e outros locais.
Está aí o comunicado da assessoria de imprensa da casa. O nosso serviço de publicidade aqui na casa, nosso jornalista, passou e a gente já tinha conhecimento, tinha aí um convite do secretário de governo para todos os vereadores, a gente não pôde estar lá na sexta-feira. O vereador Roberto até ligou para a gente, mas a gente estava num outro compromisso. E o que só me causa uma preocupação é porque a empresa de Minas até hoje não terminou o campo da Água Limpa. Segundo informação, até do próprio Abílio Boasquilos, que já se gastou ali em torno de 5 milhões e 400. Por que a empresa ainda não terminou o campo da Água Limpa? Pegando mais um volume enorme de obra novamente no município. Então, tem algumas empresas que vai se mantendo, começa o serviço, não termina, e o mesmo município passa outra hora de serviço para essa empresa. Não compreendo, porque o campo da Água Limpa não está pronto. E todos nós sabemos que quem está fazendo o campo da Água Limpa é a de Minas. E 5 milhões e 400 era para aquilo ali ter ficado pronto. Era para ter ficado pronto. Então, essas empresas muito grandes, eles ficam muito viciadas já num sistema de governabilidade. Por que que ninguém ainda questionou até hoje? Até hoje teve nenhum morador aqui da Água Limpa questionando. Por que que a obra da Água Limpa não ficou pronta ainda? Mas se gastaram ali com a de Minas 5 milhões e 400. Por que que não ficou pronto? Ou será que 5 milhões não daria? Tinha boatos que tinha que gastar mais 3 milhões. Mas não tinha um projeto que era em torno de 4 milhões de reais? Não teve mais um aumento lá de mais 1 milhão e 400? Por que que a empresa de Minas não entregou? O campo se apresenta para o problema de drenagem. Acho que a empresa que entrega uma obra e a obra não está pronta, acho que não tem que pegar outra obra, não. Na minha opinião, e nem participar de concorrência. Só que as nossas legislações, essa legislação de licitação, isso não fica amarrado ao município, não. Isso fica amarrado mais à questão federal, salvo engano. Mas está errado, o campo da Água Limpa não está pronto. Se o campo da Água Limpa não está pronto, por que que a de Minas tem que pegar mais um pacote de 17 milhões? Foi 5 milhões e 400 que foi gasto no campo da Água Limpa no governo passado. De janeiro para cá, eu não vi nenhum prego mais sendo executado ali no campo da Água Limpa. Se falaram muito daquela obra, mas qual foi o levantamento? Teve uma auditoria? Qual foi o levantamento que foi feito naquela obra? Porque o campo da Água Limpa não está pronto. Não está contemplado todo o projeto dele ainda, não. Apesar que o dinheiro que se gastou lá era para contemplar. Aí pode o empresário ficar de cara fechada para mim, mas cara fechada para mim não é sinal de fome, não. Está errado. Cadê a quadra aqui fazendo o campo da Água Limpa? Então, essa mesma de Minas, se o projeto era um, por que que se gastou tanto dinheiro e não está pronto ainda? Deveria estar pronto. Será que já enviou essa casa algum documento? Está complicado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Walter.
Senhor presidente, a gente tem informação, talvez algum vereador aqui, o vereador líder, o outro vereador aqui do governo, né, da base, parece-me que todos esses valores, as empresas, elas vão ser também executoras dos projetos. Projeto e depois a obra. E se realmente for essa modalidade, é a mais interessante. porque aí acaba com essa novela. Aí eu executei o que o projeto mandava. E, às vezes, quem fez o projeto não era a empresa. Né? Então, se realmente for, se for nessa modalidade, a gente vai acabar com esse problema. Porque a empresa vai executar o projeto e, uma vez esse projeto aprovado, ela executa a obra e fica com toda a responsabilidade. Né? Espero, né, principalmente nesse montante, que seja essa modalidade. Porque aí a gente acaba com essa desculpa. Não é, vereadores? Porque o que acontecia? Geralmente a prefeitura apresentava um projeto, né, defasado, que não contemplava várias coisas, e a empresa executava e depois dava problema, a empresa dizia, não, executamos o projeto. Né? Então, se realmente for dessa, a empresa executora do projeto e da obra, a gente vai acabar com esse problema. Né? Porque aí a gente vai ter até um monte de cobrar da empresa sem o que vem acontecendo aí nos últimos anos. Obrigado, Zé.
Inclusive a rua Tomé Afonso, que foi motivo de algumas polêmicas no princípio desse mandato, a gente teve com o empresário, tivemos também na Secretaria de Obras por duas vezes, e o questionamento é que o erro foi do projeto, não foi quem executou o projeto. Nós tivemos com o empresário, o Denilson, inclusive até filho do nosso companheiro Zé Maria, e ele falou, Léo, da maneira que mandaram fazer, nós fizemos. Eu disse que não estava contemplando naquele projeto uma base. Né, Dudu? Então, o projeto partiu de onde? De erro da onde? Da Secretaria de Obras. Como que manda refazer uma rua daquela lá e não contempla uma base digna para o calçamento? Para reaproveitar o felito. Mandou-se reaproveitar o felito. Não existe isso não, gente. Está errado. Aí, o que aconteceu com a Tomé Afonso? Ficou pior do que estava. Aí, quem vai ser executado? Quem vai ser responsabilizado? A empresa ou quem fez o projeto? Nós ainda não temos conhecimento quem vai ser responsabilizado. Porque, de um lado, a empresa se executou um projeto que a obra mandou, então executou corretamente. Ficou até muito bom nos primeiros dias, mas começou a chover, ficou problemático aquela rua. Quem passa na Tomé Afonso? Inclusive, vereador Ida, nós temos que pedir o prefeito para que resolva aquele problema ali. Não sei que pés que anda, se está tendo alguma auditoria. Tem outro também. Porque a coisa fica meio embananada. Então, é a obra que errou. Então, alguém tem que ser penalizado. Pois não, vereador.
Já que estou falando do bairro que eu convivo, Chiquinho também não sai lá, né, Chiquinho? Sendo Bar Pelé, acompanha o Jogo do Galo, conhece bem ali. Morando no meu Afonso também. Eu sou até companheiro, conheço, companheiro Denilson, a empresa, fiz a Maria Germanos, irmão de Cristo também. Só que é o seguinte, eu não mandaria o pedreiro colocar um concreto na minha laje se não tivesse armação. Dependeria?
Sim.
Ainda que mandasse executar, falar, peraí, é o nome da nossa empresa, é o meu trabalho que é bem feito. Vocês fizeram um bom serviço na Gualim, para dar quadra. Quando vocês fizeram lá, foi um serviço bem feito. Né? Deveria ter batido de frente. Na época, quem estava respondendo pela secretaria, é até o rapaz que é efetivo lá. Esqueci o nome dele, é o Magrinho.
Paulo Moraes.
Paulo Moraes. Ele deveria ter chegado para Paulo Moraes. Para ficar pior, para ficar dos piores que está lá, é melhor deixar de jeito que está. E outra coisa, o senhor lembra que eu chamei o senhor, presidente? Você lembra dos 172 sacos de cimentos que endureceu lá dentro do antigo vestiário? O senhor lembra disso? Que nós tiramos foto de tudo? 171 sacos de cimento que endureceu lá
no campo da Gualimpa.
No campo da Gualimpa. E a pista de skate que começaram a fazer lá, gastaram não sei quantos metros cúbicos de cimento lá, de concreto, e derrubaram tudo. Então naquela época foi uma farra muito grande ali. Agora aquela rua tem que tomar providência, que ela ficou pior que estava. E tem trazido requerimento, nós fizemos até hoje, não veio nessa casa. Eu até assinei junto com o Chiquinho na época, que nós precisávamos daquilo. E aquela rua tem que ser feita. Com respeito aos companheiros.
Refeita.
Ser refeita. Né? Arrancar tudo, fazer uma base de sustentabilidade boa ali para pôr as pedras ali em cima. Luiz sabe o que eu estou falando, o Dudu conhece. Então eu acho que ali tem que ser feito, porque o pessoal cobrou. Graças a Deus que deu uma tranquilidade, uma tranquilizada, melhor dizendo. Mas o pessoal está falando comigo, a rua, como é que fica? Então, é interessante o que eu estou falando aí. Eu respeito os companheiros como pessoa, mas eu acho que as empresas têm que ficar mais espertas, porque depois cai nas costas dela mesmo. O outro não assumiu nada até agora. E aí só fica falando aqui, ah, a CGC que fez lá, que não sei o que e tal. Fica chato, fica chato. Eu acho que tem que chegar num contexto aí, num termo de ajustamento de conduta das duas partes, resolver de uma vez. Que a água limpa não pode ficar daquele jeito que está lá, não. E eu quero ver logo vir a chuva, como é que vai ficar aquilo ali. Obrigado, presidente.
Oradores inscritos, estamos sem secretário, preciso se ausentar. Primeiro, orador, requerimento de oradores 546, 547, 548, 549, 551, 552, 554 dos vereadores Chiquinho de Assis, Thiago Mapa, Dentinho da Rádio, Alisson Gugu, Solange, vereador Roberto Leandro, Vander Lúcio Albuquerque, Luiz Gonzaga, para ser oradores.
Senhor presidente, só questão de ordem, porque eu não vou fazer usar a minha fala de orador. Eu só queria comentar aqui a fala do nosso querido Antônio Isidoro, na Rádio Itatiaia, no Jornal da Manhã de outro dia, onde ele colocou que eu tenho batido demais, colocou, né, que eu tenho cobrado demais o secretário Sérgio de Educação, mas César, mas nós cobramos, gente, porque a gente quer melhorias, tem nada contra a pessoa dele. Isso até sugeriu que tem um certo boato que eu estou querendo colocar minha mãe como secretária de Educação. Eu recebi mais de 30 telefonemas falando, quem dera que sua mãe assumisse essa pasta. Mas eu quero falar para ele, para todos os ouvintes da Itatiaia que vão estar ouvindo isso, hoje ela é superintendente, tem 5 anos que ela está na superintendência, ela ficou por 10 anos no Horácio Andrade. Quem é da Alda Cruz ali daquela região, o vereador Léo, inclusive, estuda lá no Horácio, sabe do trabalho que ela fez lá, da mudança que ela fez, o vereador Dentinho também foi aluno lá, sabe da competência dela. Outra coisa que eu quero colocar aqui, ela acabou de aposentar agora em julho, e ela tem outro cargo, ela continua como superintendente, a pedido do governador Anastasia, a pedido do deputado Alencar, ela continua como superintendente de ensino até o final do ano que vem, não é por causa disso, hoje ela é a representante do governo do estado na educação, então não tem nada disso. A única coisa que a gente queria é que tivesse iniciativa. Hoje está aqui no Facebook, acabei de mostrar o vereador Dentinho, no Morro Santana, a escola, eles cobrando, o vereador Chiquinho também já deve ter visto aí, que lá está cheio de piolho, está tudo uma sujeira. Tem um pai de aluno reclamando. A gente precisa de iniciativa. É isso que nós temos cobrado. Eu estive até conversando com alguns funcionários da Secretaria de Educação. Eles falaram que as coisas não estão andando por questões burocráticas lá. Então, eles têm que agilizar. Às vezes, realmente, o professor pede licença, aí tem que esperar os 15 dias do INSS e tal. Mas tem lugar que tinha 9 meses que não tinha professor, gente. Lá em Cachoeira do Campo, até hoje. Agora, a gente cobra para o governo funcionar. Não tem porquê eu fazer campanha para minha mãe voltar, assumir uma pasta, sei da competência dela, sei do trabalho dela, quem conhece Iracema Mapa sabe o trabalho dela, um trabalho sério, uma pessoa exigente, uma pessoa trabalhadora. Então foram mais de 30 telefonemas para mim, para ser Thiago, é verdade? É mentira, isso é boato, não tem esse negócio. Mesmo se tivesse o convite, ela não assumiria, porque hoje ela está na pasta, ela é superintendente de ensino, ela é representante do estado em Ouro Preto, Tabirito, Barra Longa, entre outras cidades. Ela é autoridade máxima e tem feito tão bem o trabalho, porque quando ela assumiu o estado, tinha várias obras paradas por falta de um engenheiro. E quero até parabenizar o governo passado, que dispôs um engenheiro para ajudar, para liberar os projetos do estado. Então, estou colocando isso aqui para acabar com esse boato. E vou continuar cobrando, sim, porque a função do vereador é cobrar. E não está funcionando a Secretaria de Educação. Espero. Não, vamos dar um prazo para o secretário César, ver se ele acerta a linha. Tem outros secretários também que a gente vai começar a cobrar mais, vereador. Tem alguns que estão andando, tá? As coisas estão caminhando. Mas tem outros também, igual o SEMAI. Não posso nem reclamar muito, o Pernambucano resolveu em 10 dias, mas vários lugares aí que a coisa precisa melhorar. Você sabe disso, do presidente. Então, nós precisamos agora de esclarecer as coisas. Obrigado, viu, senhor presidente.
O senhor está aí no seu direito, né? Pelo seu mandato O vereador tem todo o direito de fazer críticas construtíveis, secretário A ou B. É. E.
Eles lançaram esse boato, senhor presidente, para ver se a gente ia se calar, mas não vamos calar, não. Vou cobrar mais. Eu acho então, que tem que cobrar.
É, com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Pois é, vereador Tiago, com todo jeitinho, foi lá e falou a palavra de orador, vai falar de novo aí. Mas tudo
não,
bem.
Não, está retirado o.
Você falou que era rapidinho, acabou, mas tudo bem.
Vereador Chiquinho, pela hora.
Não te beliscando aí, ó.
Aí, presidente.
Aí é com o senhor.
Não, é. Não, o senhor quer uma parte?
É pela ordem. É porque eu vou pedir para me retirar, estou retirando minha inscrição, hein, senhor presidente?
Sim.
Que já iniciou minha escola lá e eu estou me retirando para...
Não, eu ia dar parte para o senhor sem problema.
Não, não tem dúvida, não.
Hoje eu vou ser bem rapidinho.
Senhor presidente, vou requerer cópia daquela leitura do documento. Viu, senhor presidente? Cópia da leitura do documento que...
Da comunicação, hein?
Isso, da comunicação, por favor.
Concedido.
Obrigado, boa noite a todos.
É, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, radiovintes, internautas, vou ser muito breve aqui, só para contribuir em algumas coisas. Primeiro, senhores vereadores, no Diário Oficial de hoje foi publicado um contrato aditivo com a Minas Brasil, no valor de R$200.300, só para os senhores terem ciência, mais um contrato, R$200.300, serviço de transporte. Então, só para os senhores ficarem atentos aí, que tem mais um contrato, jogando mais para frente. E aí, queria também, presidente, dar uma cobrança com relação ao Dom Bosco, que eu falei que ia cobrar depois do Dia das Crianças. Eu fiquei sabendo que estão lá pronto para dar posse para alguns servidores já. Mas eu queria lembrar o vereador Solange, o vereador Wander, o vereador Léo, que estiveram mais presentes nos finalmente da negociação. Mas eu estive lá com o vereador Solange no momento que estavam todos os pais, do compromisso que foi firmado da recontratação dos três servidores, entre professores, né, educadores, serviçais, secretárias, há um compromisso de reconduzi-los ali para aquele local. Então, só para lembrar, porque parece que eles não estão sendo contemplados. O vereador que é... Primeiras damas, vereador Wander, vereador Solange.
Eu acho que ele vai te passar a mesma informação, nós temos a mesma informação. Tivemos o vereador presidente, o vereador Wander, a vereadora Solange, ontem com o secretário de Educação e o secretário de Planejamento e Gestão. Secretário de Planejamento e Gestão, vou deixar com o presidente da casa. Vergonha. Mas a respeito do Dom Bosco, vereador, nós estivemos lá e colocamos para eles tal situação, da mesma forma que a gente tem sempre cobrado aqui, lembrando, enfim. Então, já, segundo o secretário de Educação, já está nos trâmites final, realmente está contemplando os funcionários que ali trabalhavam, apenas me parece que dois. Um deles não interessaram e o outro que está tendo uma certa burocracia, mas eles vão estar fazendo uma lei específica para esse fim, um decreto, alguma coisa assim, para estar atendendo, porque são nomes dados aos salesianos, à entidade salesiana, que no município não contemplam. Então, há dificuldade nessa situação aí. Mas colocamos para eles a importância e o porquê de tanta demora, porque se tratam de quase 3 meses, 2 meses e pouco. E aí ele garantiu que no dia 21 retoma lá as atividades. Aí eu ainda perguntei, para ficar bem claro, com as crianças, porque de repente coloca os funcionários lá e vai começar só ano que vem. Aí ele falou, não, com as crianças, só não vai começar dia 12, 12 de sábado, 13, dia 14, porque é semana de recesso. Então, vai começar no dia 21, garantido pelo secretário de Educação, e a gente está na confiança. Se dia 21 não começar, aí sim nós vamos falar que o homem não tem palavra, não, mas acredito eu que tem, sim. Muito obrigado pela parte.
Eu já até salvei para despertar meu celular aqui, ó. Dia 21, estou sempre
falando. 21, foi tratado lá conosco.
Maravilha. Minha vereadora, também faço votos que a coisa se conclua, mas a gente tem que trazer a fala das pessoas que estão preocupadas, né, que são esses servidores. Então, me parece que para eles até hoje não formalizaram nada, não. Por isso que eles estão preocupados. Então, fica essa... Ser chamado hoje, pelo que ele falou. Ok. Então, tomara que, né, tudo dê certo. Tomara que tenha chamado mesmo. Eu queria falar a todos também que estive lá, vereador Solon esteve, vereador Dudu, no lançamento do Plano Municipal de Saneamento Básico. E falar que já estou preocupado, porque o plano previa como ação imediata ações do montante de 40 milhões de reais. A senhora lembra, vereador Solange? Do Dudu, né? E as imediatas, 40 milhões, já para o próximo ano. E aí, eu peguei o nosso orçamento, só prevê 27 milhões para saneamento. Então, aí já é uma questão que a gente tem que chamar todo mundo para conversar, a secretaria, o executivo, o plano, porque não adianta a gente fazer um plano, né, cabeça de bacalhau aí.
Mas parece que eles iam tentar algum recurso fora, não foi?
É, para ação imediata não. Ação imediata é o que é fechamento das nascentes, cercamento dos, né, dos reservatórios. Inclusive, deixando claro aqui a preocupação que um dos membros da agência do Peixe Vivo trouxe a um prefeito do sul do país que foi indiciado criminalmente por não estar devidamente cuidando do reservatório e por estar lançando esgoto nos rios. Então, é uma questão que tem um plano nacional para estar pronto até ano que vem. E tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto, né, o Ministério Público Federal, ninguém está brincando com isso, porque é saúde pública. Então, temos que estar atento com relação a isso, né? Gostaria também de agradecer ao pré-trabalho iniciado das faixas de pedestre na Padre Rolim. O vereador Dudu deve ter percebido, mas ao mesmo tempo solicitar ao Departamento de Comunicação da Prefeitura que oriente essas pessoas, porque a quantidade de pessoas ficou ligando para a gente, achando que tinham jogado asfalto em cima das faixas de pedestre, que justamente quer saltear a faixa de pedestre. Uma ótima ação, mas tem que ali comunicar e colocar prazo, inclusive, porque durante esse tempo já está sem faixa de pedestre, as pessoas já estavam acostumadas a atravessar ali. Vereador Dentinho, estou agradecendo as faixas de pedestre começar o processo de colocação no mundo da Padre Rolim. Lembrar que o São Francisco necessita e merece uma ali na frente do Poço Birimbau. A gente viu que está ali no Campo do Raimundo, no São Cristóvão, mais à frente ali na entrada da UPA. E somente dar esse acordo aí para a coisa acontecer, de não achar que está jogando cimento, né, massa asfalto em cima das faixas, que vai ser para altear e colocar prazo. Mas parabéns aí e obrigado por atender esse pedido. Gostaria de dizer também, que fazer um comentário aqui, que o marqueteiro da presidente Dilma soltou um comentário engraçado, dizendo que a coisa está ok porque a presidente vai disputar com anões a eleição. Então, só para tomar cuidado, que às vezes eles estão ajoelhados, não são tão anões, e quando levantar pode se agigantar. Tem que respeitar os adversários. O Brasil é um país democrático, a gente tem que escutar as propostas, né, porque é o governo que já está eleito, que o PT tem o meu respeito, teve o meu voto, mas a gente não deve ser arrogante com ninguém, deve respeitar sempre todos os adversários. E por último, presidente, em nome da Câmara aqui, mandar uns parabéns sinceros para o nosso Dom Barroso, Dom Francisco Barroso Filho, meu xará, né, que faz aniversário hoje, Bispo Emérito de Oliveira, o sempre querido Padre Barroso aqui, Dom Antônio Dias, uma figura que está aí presente até hoje, brinco com ele, que ele vai às vezes na cerimônia religiosa mais que os padres que estão aí em voga, porque todo culto religioso, Dom Barroso está ali, Dom Barroso está ali. E é uma dessas figuras que tem uma história de Ouro Preto muito bonita para contar. Estava vendo foto dele de inauguração no Salto, na década de 70, ele já estava andando, Salto, Santa Rita, Lavras Novas. Então, é um, né, vereador Moreira, um padre que, um bispo hoje, merece nosso reconhecimento. Obrigado, presidente.
Palavra, vereador Dentinho, da rádio.
Boa noite, internautas, rádio ouvintes, vereador, vereadora, plateia presente. O Chiquinho, tenho certeza que não partiu de Dilma, não. Essa coisa, sempre tem lugar, tem o joio e tem o trigo.
Então,
infelizmente...
Vereador, com todo respeito, nem é dela, é do marqueteiro dela, tem que prestar atenção, né?
Porque infelizmente,
o
cara,
ele é um picareta.
Mas não, né? Eu sei que, infelizmente, tem pessoas que falam
coisas que deveriam ficar mais caladas e trabalhar mais estrategicamente. O PT tem feito um trabalho no Brasil imensurável e invejável de muitos partidos que tiveram a oportunidade de estar lá e não fizeram nada. Tem suas confluências, tem as tribulações, mas é um partido que hoje trouxe uma desenvoltura imensurável para aqueles que estavam excluídos, aqueles que passavam fome. A única coisa que ainda estou com a pulga atrás da orelha, que eu fico cobrando também, é aquela transposição do Rio São Francisco, que não acaba nunca lá para o Nordeste. Então, aqui eu acho que tem que... Ou vai ou racha. Porque eu sou petista também, que eu vou defender tudo aqui, não. Tem coisa que a gente tem que falar o que é verdade. Aquela transposição do Rio São Francisco tem que resolver aquilo. Ou então fala com o povo como vai fazer. Então, dá César o que é de César, a verdade tem que ser dita. Mas é um partido que realmente revolucionou o menos favorecido. Hoje todo mundo tem poder de compra. Há 10 anos atrás, só tinha poder de compra quem era classe média e média alta. Né? Média baixa não comprava nada. Era difícil demais, nem juntar dinheiro juntava. Então o PT, ele tem suas considerações boas também. Eu quero só fazer uma ponderação da festa que aconteceu no final de semana, agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram ali presentes, que viu a Jamile cantando, louvando, glorificando o nome do Senhor, e trazendo aí realmente uma palavra de conforto aos nossos jovens, onde vimos pessoas aí se render aos pés do Senhor, e realmente pedir a Deus ajuda para sair do meio das drogas. Esse é o trabalho das igrejas unidas aqui, precisando de unir mais, ter mais unidade, mas aquelas que se uniram, com certeza mostrou que vale a pena, né? Todo aquele esforço, aquele trabalho. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, as secretarias, os técnicos que trabalharam em cima do processo burocrático, né, do conjunto com a Enlife para a liberação, né, do recurso com a Enlife produtora. Agradecer o Italon, que também foi uma pessoa assim, né, esplêndida, para nos ajudar ali a resolver de vez as questões burocráticas que estavam aí, né, tramitando aí nas secretarias. Ficamos um pouco chateados na questão da divulgação, que enquanto não libera o recurso, não libera os trâmites burocráticos, você não pode inserir na mídia. Se inserir uma coisa na mídia e não acontecer, você fica um mentiroso e também perde aí, né, com certeza, o seu prestígio e muitas das vezes aí aquela palavra firme. Isso nós pautamos para ter essa diligência de não deixar acontecer uma coisa que seja frustrante às pessoas, como já vimos acontecer em Ouro Preto, as frustrações que passaram por aqui de pessoas fazer eventos, cobrar, né, as cartelinhas de entrada e tal, e depois não acontecer. Aqui foi aberto ao público, tivemos aí por perto, aí por baixo, umas 5 mil pessoas que passaram por aqui entre os dois dias, né, oscilando para mais ou para menos. Quero agradecer o Sem Peixe, esteve lá curtindo, né? Bacana, até me deu uma sugestão, estava certo, conhece, tem ouvido, tá? Estava certa a sua sugestão, inclusive até o produtor falou comigo mesmo, mas aqui você tem de freelance, você tem seus irmãos, seus parentes que cantam, sabe aquele negócio de freelance? Freelance quer mandar mais que tudo, então atrapalha às vezes uma boa, né, apresentação. Mas agradeço a sua presença, fiquei muito feliz, viu, Sem Peixe? Bacana, bicho. Então a gente quer agradecer, o Fernandinho deu seu recado, o pastor Lester Belo trouxe uma pregação maravilhosa, onde jovens ali realmente, que estavam inseridos em caminhos tortuosos e tudo, deu seu testemunho e com certeza teve vidas ali revigoradas, vida pensando em outra maneira de se viver. Então nós queremos agradecer a todos que estiveram ali, agradecer também ao vereador Tiago Mapa, que nos apoiou também ali, o apoio cultural, o vereador Luiz do Morro, não posso esquecer, né, que passou por essa casa através do vereador Luiz do Morro, do vereador Paquinha, esse projeto Semana do Evangelho, que não tinha, né, o André, o missionário André, na época conversou conosco, nós também estávamos ali juntos, articulando, ele foi inteligente, trouxe para cá, entregou Paquinha, Luiz, vereadores populares na época, e abriu esse espaço para que as pessoas hoje possam também ter o direito de ir e vir e, né, adorar o seu Deus, que Deus é um só. Mas é importante dizer que Deus é um só, mas a intimidade com Ele também precisa de ter, né? Então essa intimidade maravilhosa é onde? É com oração, é com música, glorificando o nome dEle, né? E abraçando a causa daqueles menos favorecidos, aqueles que estão perdidos nas drogas. Esse é nosso intuito do EREOP, alcançar aqueles que estão perdidos nos caminhos aí, né? De infortúnios, que traz tristeza para as mães, os pais. Então nós falamos ali, eu mesmo consegui falar com o rapaz, e deu testemunho de vida dele, né? Que ele estava no mundo errado,
e pediu Deus ajuda e conseguiu portas abertas de emprego, e estava ali buscando, né, conhecer, ter esse conhecimento profundo com Deus, né, conhecer como era o trabalho do Ereop e ter esse conhecimento profundo com Deus, e graças a Deus saiu de lá renovado, saiu lá mais feliz, já, né, querendo trazer todo carinho para a esposa, para o filho. Ele estava longe, por exemplo, às vezes da família, assim, perto e longe ao mesmo tempo, mas espiritualmente foi ali um fortalecimento. Quero agradecer a todos os pastores que trabalharam em empenho disso, né, a ABEOP, Associação Beneficente Evangélica de Ouro Preto, que teve ali presente também, firme, né, o pastor Osino, pastor Zezinho, irmão André, irmão Altamiro, irmão Walter Profeta, o irmão Sandro, de Rodrigo Silva, né, e todos que estiveram ali direto e diretamente trabalhando. A Guarda Municipal teve presente com a gente os dois dias direto ali, ó, o tempo todo, nos orientando, nos ajudando, nos atender bem. Quero cumprimentar a Guarda Municipal, todos os inspetores que estiveram ali nos ajudando, a todos ali os comandados, a Polícia Militar que passou por lá também, o Corpo de Bombeiros, né, que tem aí uma parte burocrática, que você, para liberar um projeto para que você possa colocar qualquer evento na praça, de 10 dias, nós conversamos, explicamos a situação. O Corpo de Bombeiros conhece o trabalho evangelístico, conhece quando encontra, faz a cruzada de igreja, encontra de igreja evangélica, sabe que não vai ter problema, não vai ter nenhuma, não vai sair nada do controle, a não ser, né, de adoração, né, de temor a Deus ali. E quero, né, cumprimentar o tenente que realmente nos ajudou bastante, tendo esse carinho de nos liberar lá o projeto. Até com 10 dias, faltava só uma semana, e ele, né, teve essa flexibilidade. Então a gente vê que quando você quer fazer uma coisa e você busca ajuda nos caminhos certos, as coisas acontecem. E foi muito bom, graças a Deus. Agradecer à Igreja Ouro Preto também, que fez a praça de alimentação. Foi um sucesso, né? Primeira vez que colocaram ali, mas foi um sucesso. Eu acho que fiquei muito satisfeito. O Zé Geraldo, não posso esquecer. Todo o apoio técnico do som, a gente tem que lembrar do Tilu, do Fernandelli, né, do Didis, toda essa turma. A gente tem que dar um mérito a todos, porque para acontecer um trabalho daquele, uma projeção daquela que a gente viu na praça, atrás dos bastidores, tem muita gente sofrendo, muita gente preocupada para colocar os pontos finais para, né, a coisa acontecer. Então, tanto é que na hora que eu cheguei no sábado, por volta das 7h30, faltava a iluminação do camarim, faltava a iluminação das barracas, tive que ligar para o rapaz da prefeitura, veio com disponibilidade, andamos para lá e para cá buscando cabo, leva cabo, esquele buquilha, e graças a Deus tudo correu bem. E é isso mesmo, né? Quanto mais luta, mais vitórias. Então, quero agradecer a todos, aqueles que compareceram, os vereadores que estiveram presentes ali, né, o Luiz, dentre outros, muito obrigado. E quero contar também com mais presença aí do irmão José Maria, irmão Nicodemos, né, na próxima Ereópa aí, para que a gente possa conseguir trazer o Diante do Trono, David Quilo.
Numa parte,
senhor. Perfeitamente, novo colega.
Domingo eu tive lá umas 2 horas.
Amém.
Só que a gente estava meio gripado e começou o evento muito tarde, né?
Sim,
aí já era quase 9 horas.
Sim, verdade.
Não tinha iniciado. E sábado eu não pude vir, justifico que não pude vir, porque tinha uma reunião de posse de associação de moradores e meu menino é presidente lá fazendo parte, o Rony. Aí eu tive que ir lá nesta reunião de posse, né, para, né, ele convidou para ele não ficar assim meio chateado, pensar, vou fazer presente lá. No domingo eu tive, mas não, acho que eu não vi o vereador lá. Sim. No domingo, né?
Sim.
Porque eu não esperei o maior evento, eu não esperei, né? Que foi depois das 9 horas, não é isso?
Foi.
É isso.
Tá certo, obrigado, eu agradeço.
Obrigada.
As 2 horas que o irmão teve aqui foi de grande valia, de positivação para que o evento, né, pudesse acontecer. Então, essa é a nossa alegria de saber que foi um evento, né, grande, um evento à altura que o povo de Ouro Preto merece, todos. E eu disse lá no microfone, bem, né, com toda a voz, com toda a força, e dizendo o seguinte, que aquele evento é para todo o povo de Ouro Preto, não é só para os evangélicos, não, é para os católicos, é para os carismáticos, é para os espíritas, né? É para todo segmento religioso. O importante é você chegar lá e ter o compromisso de adoração. Então não tem essa coisa que Jesus nos ensinou, não fazer acepção das pessoas. A gente agradece essa oportunidade e queremos também falar sobre essa faixa de pedestre. Eu gostaria também de deixar o Chiquinho falou em frente o bairro São Francisco, mas é importante também em frente ali a Bretas Móveis, ali na rodoviária. As pessoas me cobram muito ali, e eu tive dificuldade outro dia para atravessar ali, para comprar um remédio na farmácia lá de lá. E olha que a gente ainda não está com a idade ainda avançada. Agora, quando chegar com 60 anos, você depende, né, de andar mais... Né? Então, a gente tem que pensar nisso, uma criança. Então, a gente teve dificuldade de atravessar da rodoviária, do jardim da rodoviária, para a farmácia ali, em frente para o hotel. Então, eu gostaria que colocasse também uma faixa ali, em frente à rodoviária, e sinalizasse bem por ali. Porque as pessoas têm reclamado que... Para conviver de um lado para o outro, há uma dificuldade muito grande. Em frente do Candário também, ali é importante colocar uma que entra ali naquele bico da Henrique Gorsex, a Rua Nova, né? Então ali é importante, foi do Candário também colocar uma, para facilitar a situação. E logo mais à frente, daquele passeio que atravessa do lago da Igreja das Mercês, de cima, que atravessa para a Rua Nova também, é importante colocar uma ali, né, com o nosso colega Luiz. Então isso é importante que a gente está vendo os trabalhos, como diz bem aqui o comandante Nunes, que chegaria o material para começar a fazer essas faixas pedestres. Então, que nós possamos ver isso na lagoa, lá na ladeira do Gambá também. Eu tenho visto lá pessoas acompanhando a placa, subindo 40 quilômetros, descendo 30. Mas tem pessoas descendo voando. É preciso arrumar, alcançar algum projeto ali para trazer assim, uma segurança maior para os pedestres. Ali desce muita criança para ir para a escola da Barra. Ali tem uma movimentação muito grande de pedestres e tem pessoa ali sentando o sapato em cima do acelerador mesmo. É preciso colocar, não sei se vai colocar sinalizador, um obstáculo, o que tem que ser feito ali. Só as placas não adianta. Infelizmente, nós brasileiros, coloquei nós, inclui a minha pessoa também. Só começamos a respeitar alguns incisos, alguns parágrafos da lei, quando sentimos o bolso. Então é preciso colocar ali um radar, ou colocar um obstáculo, precisamos de fazer qualquer coisa. Obstáculos, passar correr demais, amassa pediaço, quebra a caixa de marcha. Então, o cara tem que passar devagar. Nós temos que trazer também acessibilidade, mobilidade, mais segurança para o pedestre, nas ruas, é o mais importante que os carros. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Solange.
Senhor presidente, eu ia mesmo dar... Né, a notícia, e graças a Deus que a gente tem uma data para começar as atividades no Dom Bosco. Queria eu que fosse hoje ou ontem, mas vai ser dia 21, já é um passo, né, que graças a Deus essa Câmara mais uma vez contribuiu para que isso realize. E no mais, é uma boa noite a todos.
Acabou, senhor?
Eu tenho compromisso.
Tá bom. Com a palavra, o vereador Wander Albuquerque.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes.
Frio.
Bastante frio, né, presidente? A gente também gostaria, a vereadora Solange já colocou, ontem nós tivemos uma reunião importante com o secretário de Educação, eu, a vereadora Solange e o vereador presidente Léo, onde ficou acertado, né, segundo o secretário de Educação, que dia 21, próximo, né, volta as aulas lá na Inspetoria Dom Bosco. E, para falar em educação, quero colocar aqui, não sei se os senhores viram, né, está sendo noticiado em todo o país aí, que o Brasil hoje, que nós somos aí a 8ª potência do mundo, né, em economia, e hoje o ranking da educação do Brasil caiu para 99ª. Nós que somos o oitavo país, né, em renda, e a educação nossa hoje caiu para a 99ª, infelizmente. É uma vergonha e é um alerta aí para todo brasileiro, para a classe política, para empresário, de toda a sociedade. Hoje o Brasil, para vocês terem ideia, está atrás do Paraguai, atrás da Venezuela, né, e vários, isso aqui na América Latina, Uruguai. Então isso é uma vergonha para nós brasileiros, né, então aí o alerta está aí, né. E quando a gente fala sociedade, por que toda a sociedade? Porque é como se o Brasil hoje no futebol se perdesse para o Paraguai, se perder para a Venezuela, vira noticiário no país inteiro, todo mundo vai comentar. Agora ninguém fala da educação, né. Por isso nós estamos vendo aí o estado de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, né, greve de professores, por um milagre ainda não aconteceu aqui no nosso estado, né? Então que fica aí atento toda a sociedade brasileira, principalmente a classe política, né? Nós temos que investir na educação. Educação é a base de tudo, né? Então é triste, mas né, eu acho que agora, como se diz, a luz vermelha está acesa, né? E cabe toda a sociedade brasileira refletir e tentar mudar esse quadro, né, que é uma vergonha para nós brasileiros, um país aí emergente, com a 8ª companhia, está nessa colocação de 99ª em qualidade de educação. Então é isso, boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, exercício, novo colega Gugu, vereadores ainda no plenário, Solange, Zé Dubinga, Nicodemo, Dudu Gonzaga, Wander e José Maria. Público presente, rádio ouvintes. Senhor presidente, ontem eu estive no bairro da Lagoa e algumas pessoas me pararam perguntando o que que deu sobre o negócio das comissões de obra, que estava aí o Dentinho e o Chiquinho. Aí eu falei para ele, professor Antônio, nós estamos mexendo os pauzinhos, só que a gente não tem essa força como tem um procurador do município, como tem um juiz, que possa convocar as pessoas e com 10 dias resolver os problemas. Como a comissão tinha cerca de 10 obras para olhar, a gente está aguardando do próprio procurador do município a resposta, porque às vezes a gente manda requerimento, às vezes o Wander até fala com razão e não chega a resposta. E eu estava explicando para ele que teve uma reunião na casa aqui, teve o presidente, teve a comissão de obra, teve jurídico lá de baixo, e aí eu me senti meio assim, como se eu estivesse passando a mão na cabeça de alguém. Eu falei, eu não preciso disso. E eu também não aceito pressão. Mas eu vi que o cidadão tinha razão no que ele me perguntava. Aí eu hoje perguntei para o doutor Flaviano, aí o doutor Flaviano me respondeu que no máximo em 15 dias mandará para essa casa legislativa de todos os requerimentos, não de 10, mas mais de 20 requerimentos, e inclusive da comissão de obra. Porque as pessoas realmente, como diz o Dentinho ali, como diz o Chiquinho, perguntam para a gente o que aconteceu com isso, o que aconteceu com aquilo. E hoje eu ouvi o novo presidente dessa casa falando, e com razão ele falou uma coisa ali interessante. A própria de Minas é que pegou o serviço e hoje ela volta a trabalhar na prefeitura, ou se já não está fazendo outro serviço. Mas a gente também, como vereador, como legislador, a gente não pode interferir em coisas que acontecem no executivo. Porque a gente, senão, nós seria executivo também, ou nós somos o outro papel, o papel fiscalizador. Claro que a gente está sempre vivendo harmonicamente com o governo, porque quer que as coisas aconteçam. E a gente também, a gente entende muito bem, nessa casa tem 3 pessoas que vieram do ramo da construção civil, a gente entende também que a gente não... Se a empresa tem todos os seus documentos em dia, tem seu CND, paga seus impostos, não existe lei até hoje que possa chegar lá e falar fulano não vai trabalhar, Bertano, isso não existe. E nem legislador pode fazer leis que proíba o outro cidadão de trabalhar, né? É claro que o que eu penso sobre esse assunto, se a empresa quer preservar o nome da empresa, ela tem que fazer serviço bem feito, fazer as coisas dentro dos seus BDI, tirar seus lucros, porque sem lucro também ela não consegue trabalhar. Como é que ela vai gerar emprego? Como é que ela vai fazer as coisas? Então a gente tem que passar a entender o outro lado um pouco também, escutar os dois lados. Mas eu estou dando uma justificativa, porque as pessoas que me procuraram falaram, você é o presidente da comissão, apagou? Não aconteceu mais nada? Ficou por isso mesmo? Mas não ficou, não. Então, doutor Flaviano, procurei ele hoje também. Com esse São Antônio tem me procurado ontem lá na Rua do Lagoa, eu falei, não, vou dar uma procurada lá para ver o que está acontecendo aí, porque já tem uns 40 dias realmente, o requerimento é 30 dias, mas já tem 40 dias que tiveram essas reuniões aqui e não tive notícia de nada.
mas o doutor Fabiano que falou comigo que dentro de 15 dias trará para nós um relatório das obras, né? E vai ser muito bom, porque às vezes alguma empresa aí não tem nada com o problema, foi apenas julgada com uma pessoa ou outra tentando prejudicar. É um momento muito importante até dela, né, justificar e dar um nome a ela, porque é muito ruim quando a empresa às vezes nem tem culpa de uma coisa e é falado que ela tem culpa de alguma coisa. Então eu acho que vai chegar nessa casa nos próximos 15 dias, e aí sim a comissão de obras formada pelo vereador Dentinho, Luiz Gonzaga, que sou eu, o Dentinho, né, e o Dudu também que participa, poderá estar aqui a gente fazendo um relatório e mostrando para a comunidade que nós não estamos aqui com brincadeira, não. São várias comissões. Eu mesmo, parece que os presidentes não gostam de mim, não, que me dá muito serviço. Eu estava olhando outro dia, estou em 7 comissões. E a gente fica doido, porque se você vai apurar fato de um lado, de outro, tivemos apurando o fato das tesouras lá em Saramé, enquanto o Dentinho apurava os pins de riba em outro lugar, você não consegue achar as coisas. E você acha um pouquinho, aí eu tivemos em Saramé, o moço lá ficou até apertado, falou assim, quem sabe você está pensando que na minha igreja foi mais de 300 tesouras, gastou, não, gastou só 12. E ele está apertado, mas eu acho que ele tem razão. Lá a gente viu lá no caso da igreja lá em Saramé, São José, tinha só 12 tesouras que vieram da fábrica. Mas não são só 12 tesouras, lógico que a gente sabe disso, são mais de 200 que foram sumidas lá. Sumiram as tesouras, aonde estão? Isso, a gente não pode falar com quem está. Eu sei de algumas, mas eu tenho que escutar os dois lados, três, aonde for, e para montar um relatório. E quando veio aqui o procurador do município, ele falou que encarregaria pessoalmente, para não ter desvio ou conversa de lá ou cá, pessoalmente trazer isso. Só que já passou 40 dias. Então, realmente, eu tive que ir lá. E ele falou que dentro de 15 dias. Agora, se dentro de 15 dias ele não chegar aqui, aí eu vou reunir a comissão de obras e procurar, porque a gente tem que dar uma satisfação à sociedade. Nós não estamos sentados nessa cadeira com brincadeira. E se o presidente faz uma portaria para um vereador e ele não trouxer a resposta, nós vamos acontecer igual aconteceu aqui. Eu fiquei com vergonha. Eu não estava na comissão, mas eu fiquei com vergonha aquele dia na comissão do Taquaral aqui. Eu fiquei como vereador. Quando a pessoa aponta para a gente e fala, fulano, Bertano, Cicrano, estava e não me deu resposta. Tem que dar resposta, seja sim ou seja não, não deu certo, não é da minha competência, mandei para tal lugar, tem que dar resposta. Então, e às vezes também eu vou aproveitar a oportunidade para dar uma questionada. A primeira vez que eu vejo um requerimento que um vereador manda para o governo e vem tudo igualzinho. Eu estou meio curioso com esse tipo de requerimento, não sei se vossas excelências estão curiosos, porque eu peguei 10 requerimentos de assim, está tudo igual. Como se estivesse brincando, e não é uma brincadeira. Eu não mando pedir um requerimento de tal lugar ser assim, que fala, não, já estamos providenciando, mandei para tal secretaria. É a mesma resposta da mesma pergunta. Então não tem resposta. Então tem que ser a resposta pela secretaria. Se o assunto refere a SEMAI, o SEMAI tem que fazer a resposta e me falar, não ligamos tal água porque faltou pagar TBO, porque faltou imposto, porque lá não pode. Tem que ser assim. Não é resposta. Mandei para outra secretaria e está aguardando a resposta. Quer dizer, estão duas respostas que um secretário que está fazendo isso não tem direito desse requerimento, não. Não tem. O direito do requerimento é direito do vereador, do legislador. Está fazendo dois caminhos. Tem que fazer um só. Eu não estou entendendo até hoje, porque vocês repararam isso aí também? Eu não sei. Eu também curioso com a mesma resposta. Então, para procurar fazer certa resposta, para depois lá na frente não se sentir prejudicado. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, não, é só isso mesmo, presidente. Eu queria comentar um pouquinho também, é só sobre essas empresas que estão em Ouro Preto, está tendo algumas reclamações que as empresas não estão pagando direito os tickets de alimentação, não estão dando as passagens de acordo, já tive umas 7 pessoas reclamando, e eu acho que tem que também ter uma lei no município que as empresas de fora que pegarem serviço ou ganharem uma concorrência em Ouro Preto, que tenha que ter um escritório aqui. E eu tenho reparado que não tem. Então as pessoas ficam ligando para Belo Horizonte, não sabem o que acontece, fica perdido, vem um tanto de passagem, não vem outro. Eu acho que é preciso, do município quando a montar um edital, porque o edital é nada mais do que, nada menos que um regulamento. Então pode colocar ali a empresa que pegar tal serviço, tem que manter um escritório no município, porque as pessoas encontram dificuldade. Não são todas as pessoas que estudaram um pouco, a maioria das pessoas aí que reclamam são vigias, são servente de escola, servente de UPA. Observe, você vê, às vezes não são tão bem instruídos, então fica perdidinho da vida. Então é preciso que o município entenda que quando for fazer edital, que coloque isso no edital para ajudar essas pessoas que estão trabalhando aí. É de grande proveito, sim,
a gera emprego.
Perfeitamente, não.
Parabéns ao seu Luiz. É, infelizmente, a gente depara com isso todo dia. O pessoal atende os funcionários na rua. Semana passada, eu deparei com um de uma empresa aí, atendendo um rapaz, pegando a carteira dele, assinando no terminal rodoviário da estação. Isso é uma indignidade com o funcionário. Ele chega aqui, não, onde que eu vou? Não, onde que é o escritório da Santa Fé? Não tem nada. Então, quer dizer, está tratando o funcionário aí como um cachorro, né?
Não pode.
Eu acho que não pode ter, sim. Eu acho que é uma exigência do município, tinha que ser obrigatório. Se tem a empresa aqui levando o nosso recurso, tem que ter um escritório aqui. Até melhor para a gente cobrar. Parabéns. Muito obrigado.
Só para concluir, presidente, isso tem procurado dizer bem, que as pessoas procuram a gente mesmo. Né? Eles vão procurar quem? O patrão, que não acha? Mora onde? Um diz que mora em Contagem, outro mora em Belém do Pará, o da outra não sei onde mora, e fica. Então, é preciso que acertar esses detalhinhos para não ficar esse... E não acontecer, Zé do Bingo, o que aconteceu aqui, que eu fui presente aqui, uma tal de Rota, teve uma Gonçalves e Dias, Gonçalves e Santos, umas deram prejuízo, não pagaram os funcionários até hoje. Tem gente que jogou na justiça e não receberam. E se fosse um grande, recebia. Duvido que o diretor que passou não recebeu. Duvido que o gerente que passou naquele departamento de compras que veio aqui não recebeu. Recebeu porque a classe pobre, a classe mais lá embaixo não tem que receber. Tem que receber todo mundo. O direito é igual. Então está acontecendo as coisinhas com os pequenos. Quem que é os pequenos? Quem ganha o salário mínimo? Porque para eles ganhar o serviço é do Binga dentro de Ouro Preto, eles abaixam o posto lá embaixo. Pega baixo, paga uma miséria e paga uma miséria. Quanto um vigia ganha? Vai analisar para você ver. Um vigia em outra cidade ganha mais de R$1.000. Ouro Preto é R$700, 764. Quando desconta, é um salário mínimo como desconto, sobe o quê? Então, eu acho que precisa acertar essas coisas, sabe? Porque fica... Olha o salário que esse pessoal ganha. Vai lá na UPA. E se uma pessoa daquelas pegar uma doença lá? Vai acontecer o quê?
Luiz... E depois reflete na onde? Na porta da Câmara. É igual eu falei do Salmo.
Exatamente.
Dia. Aí a responsabilidade depois não é deles mais, não. A responsabilidade do vereador. Então tem que cobrar sim.
Verdade. Então a gente está cobrando aqui porque o vereador tem que cobrar sim, tem que reivindicar as coisas, tem que cobrar e tem que dar satisfação da cadeira que está sentado. Então eu estou tentando dar a minha satisfação da cadeira que o povo me colocou aqui. Obrigado, senhor presidente.
Peço ao secretário fazer a chamada final.
Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis, Zé do Binga, Zé Maria Germano, Léo Feijoada, Luiz Gonzaga, Roberto Leandro, Paquinha, Maurílio Zacarias, Nicodemos, Solange
presente,
Thiago Mapa e Wander Albuquerque
presente,
Zé do Binga.
Nada mais a tratar, em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião. Tenham todos uma boa noite.